Bom, aqui nós vemos essa evolução da taxa de câmbio nominal real dólar. O que nós vimos, entre outras coisas, esse processo de ajuste de preço relativo, ele vem ocorrendo já de algum tempo. Ali na ponta, a gente vê uma inclinação mais forte desse processo. Nós temos comunicado no Banco Central, certo, que uma das razões que nós temos ajustado a nossa política monetária é para fazer frente aos efeitos secundários. Nós não estamos aí combatendo o ajuste do real em relação ao dólar, mas nós temos que ficar atentos, tá certo? Evitar que os efeitos secundários, ou seja, que outros segmentos que não diretamente impactados pelo dólar acabem por elevar seus preços e você tenha uma resistência no processo inflacionário. No curto prazo, nós temos essa puxada, tá certo? Esse é um dos fatores também. Já outras perguntas que foram formuladas. Esse ciclo de aperto na taxa de juros, os 375 pontos, mais os 75 que nós fizemos recentemente, tá certo? Eles coincidem com uma desvalorização do real. Vossa Excelência bem se recorda que em 22 de maio do ano passado, a Reserva Federal, o Banco Central Norte-Americano, iniciou o processo de discussão sobre o tapering, ou seja, a redução dos estímulos não convencionais da política monetária. Isso gerou um fortalecimento do dólar, muitas moedas sofreram, se desvalorizaram, se depreciaram. Então, foi o primeiro ciclo dentro desse período que se tem notícia onde o aperto da política monetária coincidiu com a desvalorização da moeda, reflexo, entre outras coisas, desse movimento global do dólar. Então, esse é um vento contrário que explica um pouco dos resultados da política em relação à inflação. Então, nós estamos cuidando, porque esse processo está aí, não é? Nós vimos hoje os mercados apresentando, hoje, ontem, semana passada, um grande fortalecimento do dólar, não é? Nós estamos cuidando para evitar que esses efeitos secundários se transformem em inflação resistente. Então, nós vemos no curto prazo aí uma acumulação de pressões, mas nós olhamos através dessas pressões e a política monetária vem sendo ajustada para evitar que essas pressões se tornem duradouras, para que elas se limitem no tempo e nós entremos naquele processo que eu mencionei aqui de um declínio da inflação acumulada em 12 meses que nos leve no horizonte relevante para a política monetária em 2016 para o centro da meta de 4,5%. O outro processo, digamos assim, de realinhamento de preços relativos diz respeito a preços administrados versus preço livre da economia. Vossa Excelência bem se recorda, aqui tem um gráfico também que quando nós vamos lá no Vale, no final de 2013, esse preço administrado chegou a 1,5%, certo? Em 12 meses. Ele agora, ao longo de todo o ano de 2014, ele vem ajustando em relação aos preços livres. Então, preço administrado, inflação acumulada em 12 meses, o último dado que temos, o dado de novembro, está na faixa aí de 5,83%. Então, isso é um realinhamento de preços relativos importante. Nós precisamos evitar que esse realinhamento transborde para outros setores e se traduza em inflação persistente. A despeito desses movimentos, desses dois movimentos de preços relativos, nós vemos, com a política monetária sendo adotada e com a atenção que nós temos em relação ao futuro, nós vamos passar por um período no curto prazo, talvez no início, eu mencionei aqui um pouco mais precisamente que esse declínio, o pico talvez seja no primeiro trimestre de 2015 e nós entremos a partir do segundo trimestre num longo processo de declínio da inflação acumulada em 12 meses. E nós vamos trabalhar para que ela convirja para o centro da meta ao final de 2016. Essa é a proposição, é nisso que nós estamos trabalhando, ou seja, admitindo, sim, que esses ajustes de preços relativos estão ocorrendo e talvez até continuem a ocorrer no futuro, né? Então, é basicamente isso em relação à inflação. Estamos trabalhando, tendo reconhecido esses impactos, o Banco Central tem sido claro a respeito do fato de que nós vamos evitar que os efeitos secundários se propaguem. Bem, a questão do juro sobre a dívida, Vossa Excelência bem sabe que não é o juro de curto prazo de política monetária que determina, né? Se o juro de curto prazo não é suficiente para, digamos, ancorar a inflação na meta, não é? Possivelmente, como o governo se financia não só no curto prazo, ele se financia ao longo de vários anos, pode ser que uma taxa baixa de política monetária não reflita numa taxa baixa na estrutura a termo da taxa de juros. Ou seja, então, nós temos que levar isso em consideração. Ou seja, o fato da taxa básica de juros estar num patamar mais baixo não significa que o custo de financiamento diminui. Uma parte é financiada, digamos, no Selic ou no curto prazo, mas uma boa parte da dívida é financiada ao longo de vários anos com um prazo médio aí estendido, e é um desejo que se estenda ao longo do tempo. Então, nós temos que olhar sempre a estrutura a estrutura da taxa de juros ao longo do tempo. Então, nós vimos isso acontecer já no passado. Nós precisamos ter uma política monetária crível que ancore a expectativa de inflação, que leve a inflação para o centro da meta, e isso tem um impacto ao longo do processo de redução e não de aumento do custo da conta de juros, digamos assim. Então, essa perspectiva. Se olharmos só a taxa do Banco Central, esquecermos da taxa que o mercado vai pedir para financiar o governo, nós estaremos vendo apenas um pedaço da história. Talvez o pedaço não mais importante quando diz respeito ao custo de financiamento do governo. Bem, outras considerações feitas por Vossa Excelência em relação à política fiscal, certamente os colegas da equipe econômica, Joaquim e Nelson, estarão bem posicionados para detalhar. Agora, o que eu tenho dito e disse hoje no meu pronunciamento, que eu considero, do ponto de vista do Banco Central, as duas políticas são independentes, tá certo? Porém complementares, né? Então, um processo de... eu já falei várias vezes aqui, senador Lindenberg, ao longo do tempo, nesses 4 anos, não é? Que quanto mais apertada a política fiscal do ponto de vista aí, do ponto de vista do Banco Central, tanto mais facilitado é o nosso trabalho. Isso eu disse várias vezes, enfim. Obviamente, quem define a política fiscal é o conjunto do governo. Acho que tem aí um desafio, que é esse superávit de 1,2% do PIB para 2015, numa conjuntura que não é uma conjuntura das mais benignas, para dizer, usar um eufemismo aqui em relação ao cenário internacional. Então, é um desafio, sim. Quer dizer, nós falávamos em 2% antes, 1,2% vai ser desafiante, mas é factível e vai ajudar nesse processo em relação às duas políticas, talvez as políticas principais de estabilização da economia. E a ideia aqui, eu acho que o senador Blairo Maggi se referia, fortalecer a confiança, tanto de consumidores quanto de empresários, para... inclusive, um dos aspectos que tem que ser considerado na desaceleração da economia ao longo de 2014 foi a queda dos investimentos, né? Nós tivemos aí 4 trimestres de redução de investimentos. Então, acho que é fundamental, principalmente nesse período. Nós estamos vendo hoje, nesses últimos dias, uma certa evolução das moedas em relação ao dólar. Nós tivemos a questão russa, não é? De ontem e de hoje, que na madrugada aumentou quase 7 pontos de percentagem a taxa de juros de política, uma tentativa de estabilizar o rublo, não é? Que vem sofrendo perdas grandes, não é? Então, esse processo que decorre talvez de um movimento maior, por exemplo, a queda do preço, acentuada a queda do preço do petróleo, refletindo aí em importantes países, não é? Que tem esse recurso natural como talvez o principal recurso econômico. Então, esse ambiente não se restringiu à Rússia, está tendo impacto em várias moedas. Num primeiro momento, nós vimos isso lá atrás, na discussão do tapering, né, em maio do ano passado. Primeiro, há uma venda de ativos em mercados emergentes, tratados indiscriminadamente, né, mas, ao longo do tempo, os países vão sendo separados. Aqueles que têm políticas mais sólidas, aqueles que têm colchões de proteção, por exemplo, acumulação de reservas, acumulação de liquidez no sistema financeiro, o sistema financeiro bem robusto, isso tudo vai ajudar nesse processo de normalização das condições monetárias ao longo de final de 2014, mas ao longo de 2015. É importante, sim, que nós tenhamos políticas bem ajustadas para enfrentar esse período. Não só pelos objetivos internos, no caso do Banco Central trazer a inflação para 4,5% no final de 2016, tentando passar o mais baixo possível em 2015, abaixo do limite superior, não é? Mas é um quadro que, digamos, recomenda políticas adequadas para enfrentar esse cenário. A senadora Gleisi Hoffmann, primeiro, obrigado pelas considerações a respeito do Banco Central e da recondução ao cargo de presidente do Banco Central. Não há dúvida que tivemos uma série de melhoras na economia brasileira, entre outras, Vossa Excelência mencionou o nível, talvez o recorde baixo de desemprego na economia brasileira. Né? Isso é algo que vários países têm interesse em entender a experiência brasileira sobre o mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de discutir isso no seminário Jackson Hole, que é um seminário mais importante de política econômica, recentemente ocorrido nos Estados Unidos, patrocinado pelo Federal Reserve de Kansas City, né, onde foi pedido ao Brasil que debatesse sobre a evolução do mercado de trabalho e os desafios para a política monetária. Mas, essencialmente, esses avanços que foram feitos ao longo dos últimos anos no país são reconhecidos internacionalmente. Sem dúvida, é algo que é importante consolidar para frente essa inclusão que nós tivemos no Brasil. Em relação aos fatores da inflação, de novo, duas coisas que nós estamos olhando agora, nesse momento, está claro na nossa comunicação. Essas mudanças de preços relativos, tanto administrados contra livres, está havendo uma recuperação, e os preços domésticos em relação aos preços internacionais. Esse ajuste, digamos, no valor do real em relação às demais moedas. Esses dois são, eu creio que são tendências que, inclusive, reduzem a vulnerabilidade da economia brasileira, mas nós temos a obrigação, o dever de cuidar que essas mudanças de preço relativo, quando ocorrem, elas sejam o mais duradouras possível, não sejam transformadas em inflação e, com isso, você acabe por criar uma corrida, ou seja, tendo sempre que ajustar nominalmente mais o preço administrado, ajustar nominalmente mais o câmbio para ter o mesmo ajuste duradouro de preço relativo. Então, a forma de fazer isso é segurar a inflação, é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós vamos fazer, fazendo a inflação convergir para o centro da meta em 2016. Em relação à dívida bruta e dívida líquida, esse é um debate entre economistas, mas certamente, controlando a dívida bruta, nós teremos resultados importantes para o conjunto da economia. Não é? O ministro indicado, Joaquim Levy, na sua apresentação, falou tanto do objetivo de primário quanto o porquê desse número, no sentido de estabilizar a relação da dívida bruta do governo geral, certo? Ao longo dos próximos anos, próximos 3 anos, e fazê-la entrar numa trajetória declinante. Isso, naturalmente, passa também pela contenção das transferências do Tesouro Nacional às instituições financeiras públicas, parte também do que ele apresentou na sua explanação inicial. A mudança da LDO, enfim, reflete o estado da economia, não só a economia brasileira, a economia global, certamente, com a economia crescendo muito pouco em 2014, teve reflexo sobre a receita e, ao final, foi um ajuste da realidade que se impôs nesse período. Olhando para frente, é importante que, então, como eu falei aqui nas minhas palavras introdutórias, quer dizer, que esse processo de consolidação de receita e despesa seja perseguido com consistência, determinação, para que seja atingido aquela meta de 1,2% no próximo ano e 2% nos 2 anos seguintes, para que isso, de fato, ajude o nosso trabalho, mas que ajude a reforçar a confiança na economia brasileira. Ações pontuais de Estado, eu realmente não as conheço, enfim, a Vossa Excelência mencionou, sugeriu que talvez ajustes pelo lado da despesa tenham mais efeito do que ajustes pelo lado da receita. Quer dizer, eu não me preocuparia tanto pelo impacto da inflação, porque isso é o impacto no nível de preço, mas ao longo do tempo o que determina a inflação, na minha opinião, é o balanço entre oferta e demanda. Ele pode ter um impacto passageiro para mais ou para menos, mas o que vai determinar a trajetória de inflação, tirando esses eventos pontuais, seria a evolução da oferta e demanda em relação, com a excelência sugeriu, acho que eu concordo, do ponto de vista de um ajuste, a despesa conta mais que a receita, porque a despesa entra um para um, a receita, uma parte é consumida, a outra parte é poupada, né? De maneira que há uma literatura vasta sobre esse assunto, né? Efetividade de ajuste pelo lado da receita, pelo lado da despesa. Às vezes não é possível fazer só pelo lado da despesa, não é? Vossa Excelência mencionou alguns itens, por exemplo, no plano federal, que talvez teriam que ser ajustados nesse processo. Bom, mas eu deixo os colegas lá, Joaquim, especialmente Joaquim, mas também Nelson, para tratar desse assunto. Em relação às questões da senadora Lúcia Vânia, acho que em parte já foram respondidas. Bem, aquele gráfico anterior que eu mostrei, quer dizer, nesse processo de elevação da taxa de juros, nós tivemos também um ajuste importantíssimo. Quer dizer, pegar do nível de 2011 ao nível de 2014, o real se deprecia mais de 70% em relação ao dólar, né? Essa é uma força contrária, que eu falava nas minhas palavras introdutórias, que a despeito de termos mantido a inflação sob controle, ou seja, ainda dentro dos limites no fechamento dos anos calendário, foram forças que se contrapuseram. Essa força se contrapôs ao esforço de política monetária, mas nós estamos, de novo, neste momento, olhando para os efeitos secundários da depreciação e buscando contê-los, para que essa depreciação seja uma depreciação real e tenha um impacto positivo sobre a economia, tanto a indústria quanto o setor exportador, nesse caso. Bom, aí tem outras questões, mas o horizonte convergência, nós estamos focando, obviamente, o ano que vem vamos passar por debaixo do limite superior, estamos convergendo, estamos focando no centro em 2016, certo? 2016, o 4,5. E o ano que vem, o mais baixo possível dentro dos limites, dentro do limite do sistema de metas de inflação, porque nós temos esses processos que estão ocorrendo de ajuste do dólar no mundo e ajuste aqui de preços administrados contra preços livres, né? O impacto sobre a economia dessas políticas, creio que é, como falou o senador Blairo Maggi, da confiança, previsibilidade, de modo que isso não seja, digamos, um fator negativo para a evolução da economia brasileira, ou seja, a estabilidade econômica, a convergência da inflação para a meta, enfim, que isso seja removido enquanto preocupação. O Banco Central sempre vai continuar preocupado com isso, naturalmente, mas esse é o nosso objetivo, é trazer essa inflação para o centro da meta em 2016. Em relação ao senador Luiz Henrique, ele apontou corretamente essa expansão da conta de turismo no balanço de pagamentos, que hoje aí representa em torno de 19 bilhões, como Vossa Excelência mencionou. Esse movimento que nós vemos ali, tá certo, de evolução do dólar, certamente tem um impacto sobre isso, né? Tanto do influxo de turismo quanto do turismo brasileiro no exterior, né? Nós vemos que em 2011 essa conta, esse déficit cresceu 3% em relação ao ano anterior, 2012 cresceu 6%, 2013 cresceu 17%, mas 2014 já vai crescer 1,2%. Provavelmente em 2015 essa conta vai estar estabilizada, né? Então, do ponto de vista macro, né, controle da inflação com esse ajuste de preço relativo do câmbio que tem ocorrido no país, isso vai, digamos assim, afetar favoravelmente, no caso, o turismo interno. Em relação a políticas específicas, naturalmente aí tem o nosso ministro do Turismo, Ministério do Turismo, certamente vai estar olhando nisso. Nós temos alguma colaboração com eles na questão das estatísticas, né, como medir esses fluxos de turismo. Tivemos muito ativos nessa, digamos, troca de informações, especialmente em função do evento Copa do Mundo esse ano. mas certamente ele tem as políticas específicas. No âmbito macro, seria essa questão, digamos, do valor do dólar, que se modificou de maneira importante nos últimos anos, e mais recentemente nós vemos esse movimento, que terá um impacto no setor. Bem, em relação ao questionamento do senador Inácio Arruda, eu acho que é isso mesmo, o instrumento é esse, a gente tem que aplicar esse instrumento. A ideia aqui, como eu vinha mencionando, quer dizer, o foco hoje do Banco Central é conter os efeitos de segunda ordem e deixar a economia entrar e a inflação num processo de declínio aí ao longo dos próximos trimestres, a começar possivelmente no segundo trimestre de 2015. Nós vamos ter um pico no início do ano, tem muitos ajustes ali já programados, mas passado esse pico, nós estamos buscando uma trajetória aí de declínio da inflação acumulada 12 meses que nos leve essa inflação a 4,5% ao final de 2016. Ou seja, as outras políticas, de novo, são independentes, mas elas podem complementar o trabalho, mas tem que ter a persistência e a determinação no atingimento dessas políticas, certamente ajudarão nesse processo. Bom, o senador Eduardo Suplicy, além das primeiras perguntas, fez um questionamento sobre as moedas sociais. Acho que nós temos aí olhado esse fenômeno como um fenômeno bem localizado, de reciclagem local, ou seja, não é uma moeda que vai ter circulação, né, no território brasileiro. Naturalmente, nós temos a nossa moeda, mas enquanto uma política de inclusão financeira em comunidades, acho que tem validade, nós já tivemos estudando, eu não sei exatamente em relação a essa moeda maricá que ele mencionou, mas enfim, várias outras moedas nós estudamos, nós acompanhamos no Banco Central, não é, como instrumento, não como um meio de pagamento de circulação, mas como um instrumento de inclusão financeira localizado nas comunidades. Em relação às suas ponderações, senador Lindbergh, são tempos desafiantes em relação ao cenário internacional. Nós estamos vendo aí uma certa volatilidade aumentada nos dias recentes, um pouco reflexo desse processo que vem com períodos de alta volatilidade. Estamos atravessando um. Acho que a qualidade das nossas políticas, a adequação das nossas políticas, a sustentabilidade da dívida, não é, a convergência da inflação para a meta, eu creio que ajudam o Brasil navegar com segurança esse período, certo? O ano de 2015 é um ano ainda de transição, não é, para prepararmos aí para 2016 e para frente, já com a economia global crescendo mais, o comércio internacional beneficiado. Nós temos essa questão do petróleo que Vossa Excelência mencionou. Do ponto de vista do país, aí falando a questão financeira, o Brasil hoje ainda é importador líquido de petróleo. Ou seja, a esses preços, não é, que nós estamos vendo hoje, não sei se são sustentáveis, não sou especialista na matéria, mas em junho o barril do petróleo tipo Brent estava na faixa de $110. Hoje está aí abaixo de 60. O WTI um pouco menos e está já quase beirando aí os 50. Quer dizer, a esses preços, naturalmente, pelo fato do Brasil ser importador líquido ainda, vai ter lá na frente uma produção maior do que uma exportação maior do que a importação, mas ainda nos próximos dois anos deve ser importador líquido. Para o próximo ano, quer dizer, se esses preços se sustentassem nesses níveis, nós teríamos uma economia na conta petróleo, qualquer coisa entre 5 e 10 bilhões de dólares. Então, do ponto de vista desse caso específico, naturalmente, que é esses preços, eu acho que todas as empresas de petróleo no mundo estão olhando os seus planos de investimento de médio prazo, mas há muita dúvida em relação à estabilidade desses preços. Mas, do ponto de vista estritamente, falando do ponto de vista do balanço de pagamentos, eu mencionei também a contenção da inflação em várias economias emergentes, ajuda no processo de contenção. No caso do Brasil, ajuda também na questão do balanço de pagamentos, e a esses preços nós teríamos uma economia adicional de entre 5 a 10 bilhões de dólares para o próximo ano. Bom, são essas as minhas considerações, senhor presidente.
Presidente, ministro Tombini, quero agradecer, parabenizar pela vossa recondução, convite da presidenta Dilma. Nós temos aqui muita confiança nessa equipe de funcionários públicos do Banco Central. Hoje nós estamos tendo a nossa última reunião dessa comissão econômica nessa legislatura. É a última reunião que eu presido. Então, nós encerramos dessa forma. Eu queria muito cumprimentar o senhor pelo seu trabalho à frente do Banco Central. Eu vejo um cartaz ali do pessoal e os concursados, os aprovados, eu digo, do Banco Central, eu digo, esses vão depender mais do Levi do que do presidente Tombini.
Vai ter ajuste nessa área, presidente?
Esses vão depender mais.
Vai ter ajuste ou tem alguma esperança?
Não, então, temos esperança.
Então, hoje o ministro Levi está aqui também, está na comissão de orçamento, ao mesmo tempo que Vossa Excelência está aqui nessa comissão de assuntos econômicos. Então, eu agradeço a todos. Queria dizer ao senador Inácio Arruda, que me telefonou semana passada, que nós temos um empréstimo do município de Fortaleza e outro empréstimo de São Luís do Maranhão, que só chegaram, não foram lidos no plenário, por isso não conseguimos colocar em pauta hoje, mas nós já conseguimos assinaturas suficientes para que vá direto ao plenário. Nós estamos encerrando essa legislatura. Tem outros empréstimos também que podem chegar entre hoje e amanhã e nós vamos proceder da mesma forma.
De agradecer a Vossa Excelência. É um apelo do meu município, da cidade de Fortaleza e também da cidade de São Luís, capital do Maranhão. São dois empréstimos muito importantes. No caso de Fortaleza, está ligado diretamente às questões levantadas pelo movimento social em relação à mobilidade urbana, recurso para transporte público que nós vamos injetar na cidade de Fortaleza. Então, é muito importante a aprovação. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência o requerimento que permite que a gente possa votar ainda hoje no plenário do Senado Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Inácio. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata dessa reunião. Os senhores senadores que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.